Jeová Deus é tanto o Criador da humanidade como o preservador da vida. Quão gratos podemos ser por isso agora, quando graça a fome global no sistema de coisas de Satanás. Mas, enquanto milhões literalmente morrem de fome, muitos outros milhões sofrem ainda mais seriamente de uma fome espiritual mortífera. Jeová induziu seu profeta Amós a predizer isto em nome de Jeová. Eis que eu vou enviar uma fome à terra, uma fome não de pão, e uma sede não de água, mas de se ouvirem as palavras de Jeová. Contudo, ao mesmo tempo, encorajou fortemente seu próprio povo ao soar, por intermédio de Isaías, o seguinte aviso aos que faziam parte do sistema de Satanás. Eis que os meus próprios servos comerão, mas vós passareis fome. Eis que os meus próprios servos beberão, mas vós passareis sede. Eis que os meus próprios servos se alegrarão, mas vós passareis vergonha. Como torna ele isso possível? E o que devemos fazer para participar da alegria da sua provisão para a preservação de vidas em época de fome? Esse drama trata de José, filho de Jacó, no seu papel de preservador da vida, não só qual salvador dos seus irmãos e de seu pai, mas também qual preservador de Faraó e dos egípcios. O drama da vida real de José e seus irmãos tem um notável paralelo nos nossos dias. Ao passo que observar o tratamento imerecido que José recebeu de seus irmãos, suas provações e testes numa terra estrangeira, junto com sua integridade provada e fé inabalável em Jeová, e ao verem que tudo isso resultou para eles, tenha em mente sua aplicação em nossa própria vida e no propósito de Jeová hoje.
Nunca imaginei que veria este dia. E agora, como terminará este dia? E o que significará para Jacó, meu pai, e para Benjamim, e para meus outros 10 irmãos? 20 anos atrás foi quando começou. E contudo, vendo meus irmãos aqui, nesta sala, parece que foi apenas ontem. Minha imaginação volta para as planícies de Dotã, onde meus irmãos cuidavam das ovelhas de nosso pai. Nosso pai enviara-me de Hebron até lá, para saber como passavam. Mal sabia eu, quando parti, dos anos agonizantes que se seguiriam até hoje.
Como podes dizer, Rubem, que José não está tentando ganhar favor aos olhos de Jacó?
Bem...
Não mostrou Jacó todos os anos da vida de José que ele o ama mais do que a todos nós, seus outros filhos?
É verdade, Simeão, mas...
Veja por si mesmo, Rubem. Por que fez Israel uma comprida túnica listrada para José?
Não é ele o filho da sua velhice?
Falas assim porque estás ressentido, Dan. Ainda estás aborrecido por causa do relato mal que José levou ao nosso pai quando estavas cuidando das ovelhas. Tu estavas aproveitando do teu próprio pai.
Falaste bem, Issacar.
És um tolo, Issacar. E tu também, Rubem. Será que vos curvarias diante de José?
Eu não tenho amor por José.
Este sonhador ambicioso e pedirias que todos nós e vós mesmos nos ajoelhássemos perante José?
Tu falas demais.
Já vos esqueceste do sonho que José nos relatou pouco tempo atrás? Pois bem, estávamos, disse ele, amarrando feixes no meio do campo. Quando eis que o meu feixe se levantou e também ficou ereto, e eis que os vossos feixes passaram a rodeá-lo e a curvar-se diante do meu feixe. Ha! Só na mente sonhadora de José que meu feixe se curvaria diante do feixe dele. Nossa paciência já se esgotou, Rubem. Age agora como primogênito.
Agir?
Ou aqueles
que
de nós
que
depois
faça?
De ti certamente não esperaremos por ti.
O que queres dizer com isso, Simeão?
Alguém precisa deter este louco. Vede! O sonhador!
Onde?
O sonhador? Quer dizer que José veio para
ele
cá?
Ele voltou. Por que percorreria ele todo o caminho de Hebron até aqui, nas planícies de Dotã?
Ele veio para espionar-nos.
Para espionar-nos?
Esta é a ocasião que aguardávamos.
Como assim?
Vede, agora ele está sozinho aqui
Matemo-lo
no
Hebron. Matemo-lo e joguemo-lo numa das cisternas.
Matemo-lo!
Ouvi, meus irmãos. Escutai o meu plano.
Que plano, Simeão?
Certamente o despiremos de sua túnica e abateremos um bode. E mergulharemos repetidamente a túnica comprida no sangue e a enviaremos de volta ao nosso pai.
Deste modo poderemos dizer-lhe, examina, por favor.
Ótimo!
Se é a túnica comprida de teu filho ou não.
Sim!
Israel certamente aceitará a evidência de que uma fera selvagem...
Ele acreditará nisso.
Esse é um bom plano.
Não derramei sangue.
Matai-o agora!
Lançai-o na cisterna, mas não deiteis mão violenta nele.
Fica quieto.
Agora é a ocasião.
Ele está se aproximando.
Espalhai-vos, irmãos. Não deixei suspeitar.
Sim.
Que a paz esteja convosco, meus irmãos.
Paz, diz ele. Terás paz.
Paz.
Que durmas bem e por muito
desaparece
tempo.
Desaparece daqui, José. Volta para a tenda do teu pai.
Por favor, meus irmãos. Trago-vos a paz de nosso pai.
Estás mentindo. É para espionar-nos que vieste.
Essa é que é a verdade.
É isso mesmo.
Não cometais esta maldade, meus irmãos. E não façais os cabelos grisalhos de nosso pai, Israel, descer ao Seol.
Eu digo... Matai-o, agora!
Sim, matai-o!
O sonhador morra pelos seus sonhos!
Topeai-o! Então vejamos o que será dos seus sonhos!
Não, meus irmãos, não! Não derramei sangue!
Ele precisa morrer!
Nascemos na cisterna e então poderemos decidir isso!
Por que esperar?
Matai-o!
Queremos ação!
Matai-o agora!
Esperai, meus irmãos! Ouvi-me!
Vós dois, agarrai-o!
Não tendes amor para com o nosso pai Israel ou para com Jeová? Por Jeová que vive, não tenho ressentimento no coração contra nenhum de vós!
Queres amolecer o nosso coração com tuas palavras doces? Livrai-vos dele!
Eis aqui uma cisterna seca. Jogai-o aqui!
Jogai-o na cisterna.
Livrai-vos dele!
Agora nos livraremos dele!
Tirai sua túnica comprida!
Tirai seu camisão!
Tirai sua túnica comprida!
Para a cisterna com
Sim,
ele!
Sim, para a cisterna!
Por favor, meus irmãos, pelo amor de nosso pai Israel, não cometais esta maldade!
Jogai-o ali dentro!
Jogai o sonhador
para a cisterna
na cisterna!
Com o sonhador!
Que vá para a cisterna! Agora acabaremos com seus
Talvez
sonhos!
Talvez agora Israel afaste seu coração do impostor!
O que faremos agora com ele, Judá?
Não podemos abandoná-lo aí para morrer de fome.
Por que não o matamos agora e acabamos com isso?
Vede, uma caravana.
Onde?
Viajando pela estrada que leva ao Egito.
Não estou vendo.
Ali, ali.
Parece ser uma caravana ismaelita.
É, deve ser, sim.
Comprarias algo dele se sacar?
Vendamo-lo aos ismaelitas.
Vendê-lo?
E não deixemos nossa mão vir sobre ele.
Afinal,
ele é nosso irmão, nossa carne.
Por que vendê-lo?
Por que não, Simeão? Vendamo-lo.
Falas bem, Judá. Por que deveria o sangue dele recair sobre nossa cabeça? Naftali, tu és ligeiro nos pés. Corre até os ismaelitas. Diz-lhes que queremos negociar com eles.
Bem, ao menos nos livraremos dele.
E ele estará como que morto.
Bom!
Vamos, agora retiraremos José da cisterna
Muito
para
bem.
Podermos
Vamos
vendê-lo aos negociantes.
Muito bem, retirai o sonhador. Nós o venderemos, que se torne um escravo.
Vede, aí vêm os mercadores. Agora, irmãos... Deixai-me negociar com eles.
Muito bem, Azer. Tu conversas com eles.
Um escravo? E quem é ele? E de onde vem?
Ora, isso não importa. Conseguireis um bom preço por ele no Egito.
Não, meus irmãos. Não. Não cometais esta maldade.
Cala-te, sonhador.
Tende misericórdia, meus irmãos.
Misericórdia,
Tende
ele disse.
Misericórdia.
Diz. Aquele queria governar-nos.
Ele é jovem, é apenas um garoto.
Ora, naturalmente que ele é jovem. Estás comprando velhos desdentados para serem escravos, ismaelita. Vê quão forte ele é e ele tem vivacidade. Sabes muito bem que os escravos sírios são altamente prezados no Egito. Ele será um príncipe entre os escravos. Olha bem para ele.
Bem, talvez 10 moedas de prata.
10 moedas de prata? Ora, amigo, farias de nós objeto de riso. Ele te renderá 40 moedas de prata. Os nobres do Egito disputá-lo-ão com lances.
Muito bem. 20 moedas de prata e nada mais.
Estais de acordo, meus irmãos?
É um
Sim.
bom preço.
Sim, estou de acordo.
Que fizestes, meus
Nós
irmãos?
Nós te vendemos. Isso é o que
fizestes?
Fizemos. Agora quem é que vai curvar-se?
Assim como vossas almas têm sido preciosas aos meus olhos, Assim seja minha alma preciosa aos olhos de Jeová, para que ele me livre de toda a aflição.
Néferes, meu fiel copeiro, traze-me vinho.
Imediatamente, ó poderoso faraó.
Os deuses abandonaram os sacerdotes magos e os sábios do Egito. Meus conselheiros perderam a sagacidade. Eis que eu estava sonhando e aconteceu esta manhã que meu espírito ficou agitado por causa dos meus sonhos. Portanto, mandei chamar todos os sacerdotes magos do Egito e todos os sábios e passei a relatar-lhes meus sonhos. Mas agora não há quem os interprete para Faraó.
Perdoa-me, meu senhor. Menciono hoje os meus pecados. 2 anos atrás, Faraó indignou-se com seus servos, tanto comigo como com o chefe dos padeiros, de modo que fomos mandados para a prisão da casa do chefe da guarda pessoal.
Sim.
Certa noite, ambos tivemos um sonho, meu senhor, tanto eu como ele. Cada um teve seu sonho com sua própria interpretação. E eis que havia ali conosco um jovem, um hebreu.
Um hebreu?
Sim, meu senhor, um hebreu, servo do chefe da guarda pessoal. Quando os relatamos a ele, passou a interpretar-nos os nossos sonhos. E ocorreu que, assim como ele interpretou, assim aconteceu. A mim me restituiu o meu cargo, mas a ele pendurou.
E quem é este rapaz, Onéferes? Fala.
É chamado pelo nome de José, meu senhor, e ainda está na casa da prisão do chefe da guarda pessoal.
Guarda, manda chamar a José. Faze com que o tragam rapidamente da masmorra.
Imediatamente, meu senhor.
Agora, dize-me, Onéferes, quem é este rapaz José de quem falas? E de onde é ele? E por que crime foi ele lançado na casa da prisão?
Ele foi raptado da terra de Canaã, meu senhor, e foi trazido para o país por uma caravana de mercadores ismaelitas e midianitas, que o venderam a Potifar, o chefe da guarda pessoal.
Um escravo?
Sim, e ele é adorador do Deus Jeová. E seu Deus mostrou estar com ele, de modo que Potifar confiou nas mãos dele tudo o que possuía.
Mas por que foi ele para a prisão?
Ah, aconteceu então, meu senhor, que a esposa de seu amo começou a levantar seus olhos para José e a dizer, deita-te comigo.
A esposa de Potifar? Com este escravo hebreu?
Sim, meu senhor, mas ele se negava a fazê-lo e dizia à esposa de seu amo, eis que meu amo não me vedou absolutamente nada, exceto a ti, porque és sua esposa. Portanto, como poderia eu cometer esta grande maldade e realmente pecar contra Deus?
Encontrar-se-ia tal espírito reto em todo o Egito?
Resultou então que, falando ela a José dia após dia, ele nunca a escutava. E aconteceu que certo dia, como nos outros dias, ele entrou na casa para tratar dos seus negócios rotineiros e não havia ali nenhum dos homens da casa. Ela o pegou então pela veste, mas José deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e foi para fora.
Um rapaz notável.
De fato, meu senhor. Deu-se então que quando seu amo chegou à casa, sua esposa acusou José de chegar-se a ela para fazer dela objeto de riso.
Ora.
Então ela disse. Mas seguiu-se que, assim que ergui a minha voz e comecei a clamar, ele deixou a sua veste ao meu lado e fugiu para fora.
Acreditou Potifar nesta história?
Acendeu-se sua ira, meu senhor, de modo que entregou José à casa da prisão, e ele continua ali na casa da prisão até hoje.
Tem certeza de tais coisas, Onéferes?
Por minha vida, meu senhor, essa é a verdade.
Todos os servos da casa de Potifar só falam bem de José. Ele é homem bom e honesto, uma pessoa de muita misericórdia e benevolência.
Mas está seu Deus ainda com ele?
Sim, meu senhor. E agora que foi colocado na casa da prisão, o oficial principal entregou à mão de José todos os prisioneiros, porque Jeová está com José. E aquilo que ele faz, Jeová está fazendo bem sucedido.
Deveras, o Espírito de Jeová deve estar neste jovem hebreu, Onéferes.
Sim, meu senhor.
Mas vê, já se passou bastante tempo. José certamente já deve ter chegado. Guarda, José ainda não chegou?
Estou certo de agora mesmo ouvi-los trazerem-no ao palácio do rei.
Então traze-o imediatamente. Falarei com ele agora.
Sim, meu senhor.
Chega até aqui, José. Quero falar contigo.
Como queiras, meu senhor.
És tu José, o jovem hebreu, servo do chefe da guarda pessoal, vendido a ele por negociantes midianitas de Canaã?
Sim, meu senhor. E estou atualmente sob detenção na casa da prisão do chefe da guarda pessoal, embora não tenha feito absolutamente nada pelo qual devessem colocar-me na masmorra.
Trataremos disso daqui a pouco, José. Mas agora, tive um sonho, e não há quem o interprete. E eu mesmo ouvi dizer que podes ouvir um sonho e interpretá-lo.
Eu não entro em consideração. Deus é que anunciará bem-estar a Faraó.
Muito bem. Eis então o meu sonho. No meu sonho, eis que eu estava em pé à beira do rio Nilo. E eis que subiam do rio Nilo sete vacas de carnes gordas e de aspecto belo, e começavam a pastar entre as canas do Nilo. E eis que após elas subiam outras sete vacas, minguadas e de aspecto muito ruim, e de carnes magras. De ruins nunca vi iguais a elas em toda a terra do Egito. E as vacas descarnadas e ruins começaram a devorar as primeiras sete vacas gordas, de modo que estas lhes entraram nos ventres, e ainda assim não se podia saber que lhes tinham entrado nos ventres, visto que a sua aparência era tão ruim como no início. Nisso acordei. Depois vi no meu sonho, e eis que subiam numa só haste sete espigas, cheias e boas. E eis que após elas brotavam sete espigas murchas, mirradas, abrasadas pelo vento oriental. E as espigas mirradas começavam a tragar as sete espigas boas. Estes são os sonhos que tive. Assim, contei-os aos sacerdotes magos, mas ninguém me disse nada. Fala agora, José. Qual é a interpretação?
O sonho de Faraó é apenas um só. O que o verdadeiro Deus está fazendo, ele tem comunicado a Faraó. As sete vacas boas são sete anos. Igualmente, as sete espigas boas são sete anos. O sonho é apenas um só. E as sete vacas descarnadas e ruins que subiram após elas são sete anos. E as sete espigas vazias, abrasadas pelo vento oriental, mostrar-se-ão sete anos de fome.
Sete anos de fome?
Sim. Esta é a coisa que falei a Faraó. O que o verdadeiro Deus está fazendo, ele tem feito Faraó ver. Eis que hão de vir sete anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Mas após eles virão certamente sete anos de fome, e certamente será esquecida toda a fartura na terra do Egito, e a fome simplesmente consumirá o país. E não mais se conhecerá a fartura que antes havia no país por causa dessa fome posterior, pois será, por certo, muito severa.
Oh, minha alma desassossegada!
E o fato de que o sonho foi repetido duas vezes a Faraó significa que a coisa ficou firmemente estabelecida da parte do verdadeiro Deus, e o verdadeiro Deus se apressa em fazê-lo.
Estas palavras dão testemunho de que meus sonhos pressagiavam coisas ruins. Agora, como escaparemos desta terrível calamidade? José, não tem teu Deus nenhuma palavra para nós?
Sim, ele tem, ó rei. Jeová, o verdadeiro Deus, dá a Faraó uma resposta de paz.
E qual é essa palavra, José?
Procure Faraó um homem discreto e sábio e constitua-o sobre a terra do Egito. Atue Faraó e designe superintendentes sobre o país e tem de recolher 1/5 da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. E reúnam eles todos os mantimentos destes vindouros anos bons e amontoem cereais sob a mão de Faraó para mantimentos nas cidades e tem de resguardá-los. E os mantimentos têm de servir de suprimento para o país durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que o país não seja decepado pela fome.
Tua sabedoria é a sabedoria do verdadeiro Deus. Assim seja feito. Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão discreto e sábio como tu. Tu estarás pessoalmente sobre a minha casa, e todo o meu povo te obedecerá implicitamente. Somente com respeito ao trono serei maior do que tu. Vê, serás chamado Zafenate-Paneia, e deveras te constituo sobre toda a terra do Egito. Vai agora, providencia que se faça assim como teu Deus te revelou, e que Jeová, teu Deus, esteja com todos nós por causa de ti.
Meu senhor, Zafenate-Paneia?
Sim.
Tapanur, arquiteto-chefe e construtor de Faraó, espera para ver-te.
Faze-o entrar. Eu o atenderei. Entra, Tapanur. Foi bom que vieste.
Que teu Deus Jeová te conceda boa saúde, Zafenate-Paneia.
Está a obra progredindo bem?
Tudo vai indo bem. E o povo coloca o coração no trabalho. Muitos de nossos armazéns já foram terminados e muitos mais estão quase terminados.
Muito bem. Mas vê aqui, Tapanor. A terra nesta região possui alguns de nossos campos mais produtivos. Pela aparência das safras que estão amadurecendo, devemos aumentar o tamanho e o número dos armazéns neste setor em mais metade do que são agora.
As safras prometem ser deveras abundantes, meu senhor. Nunca vi as hastes de cereal tão altas e as espigas tão cheias.
Jeová tem nos abençoado, assim como ele predisse. Portanto, Tapanor, providencia que os encarregados da obra neste local sejam notificados.
Será feito, meu senhor.
E, Tapanor, prepara tu mesmo as plantas, de modo que todas as coisas sejam feitas por arranjo, assim como já fizemos preparativos. Precisamos manter um registro exato à medida que os produtos começarem a entrar e, no fim deste primeiro ano, estar prontos para expandir ainda mais nossas dependências, conforme a necessidade.
Muito bem, meu senhor. Se nossos campos produzirem durante 7 anos, assim como parece que produzirão neste primeiro ano, necessitaremos dos armazéns adicionais. Mas uma coisa me preocupa.
O que é?
Quando começarem os anos de fome e o povo não puder produzir nos seus campos, e as pessoas dos países à nossa volta souberem que há cereais no Egito, que farás quando vierem atrás de alimentos?
Haverá o bastante para todos, Tapanor. Jeová proverá. Não poderemos mandá-los embora se vierem a nós de boa fé. Mas todos os que vierem ao Egito por causa da escassez precisarão dirigir-se a mim. Essa é a ordem de Faraó. E providenciarei que sejam supridos segundo sua necessidade. É uma bênção de Jeová.
Música. Ora, vejo que mais estrangeiros chegaram ao Egito. Viestes vós também para comprar cereais dos egípcios?
Sim, meu senhor. Somos da terra de Canaã.
Então, foi até mesmo o vosso país atingido pela fome?
Até as terras do grande rio e até mesmo além das montanhas. Mas há realmente cereais no Egito?
Sim, há. Por causa de Zafenate e Paneia e do Deus que ele adora.
Zafenate e Paneia? Quem é ele?
Ele é aquele que Faraó constituiu sobre toda a terra do Egito. Faz agora apenas 2 anos desde que a fome começou a afligir o Egito. Mas durante os 7 anos de abundância que precederam a fome, a terra produzia de mãos cheias. E durante os 7 anos de fartura, ele passou a reunir todos os mantimentos, amontoando cereal em quantidade muito grande, como a areia do mar, até que por fim desistimos de contá-lo, porque era sem número. Por fim, gradualmente se acabaram os 7 anos de fartura, e por sua vez principiou a vir a fome, assim como Deus de Zafenate e Paneia lhe revelara. E ele ainda disse que haverá 7 anos de fome em toda a terra.
Oh, 7 anos! E nosso povo já está passando fome.
Como então haveremos de obter cereal para o nosso povo?
Zafenate e Paneia é o homem no poder sobre a terra. Mas ele é homem misericordioso e compassivo, qual pai de órfãos de pai e qual juiz de viúvas. E é ele quem efetua as vendas a todas as pessoas da terra. É a ele que deveis apresentar a vossa petição.
Como e onde poderemos encontrar este homem?
É aqui que o encontraremos. Ele chegará daqui a pouco. Este é o homem que é o senhor do país. É a ele que deveis apresentar vossa petição.
Estes homens são hebreus da terra de Canaã. Falarei a eles apenas na língua dos egípcios. Cuidai de não me trairdes. Não quero que descubram que eu também entendo a língua deles. Falarei a eles apenas por intermédio do meu intérprete. Entendestes?
Entendi, meu senhor. Farei conforme disseste.
Oh, meus irmãos! Quão vividamente me recordo agora de meus sonhos! Meu sonho dos feixes e das 11 estrelas, todos curvando-se. Contudo, viestes agora a mim nesta hora de vossa aflição. Como devo comportar-me nesta questão?
Ulan Suat, quando é metátil?
De onde viestes?
Da terra de Canaã, meu senhor, para comprar mantimentos.
Kukunion midir geitachin, mugib ligazo.
Ulan gubinyat natio, uimidarum kuftenet lutaiu metátil.
Sois espiões? Viestes para ver a condição exposta do país?
Não, meu senhor, mas os teus servos vieram para comprar mantimentos. Todos nós somos filhos de um só homem. Somos homens retos. Teus servos não agem como espiões.
Ae delangeitatin, inia halatin, iandusolidjotnin, inia kinotnin, gubinyot, ae honen. Vive ainda o vosso pai?
Teu escravo, nosso pai, deveras vive, meu senhor.
Sois apenas 10 irmãos? Não há outros?
Teus servos são 12 irmãos, meu senhor. Somos os filhos de um só homem na terra de Canaã, e eis que o mais moço está hoje com nosso pai. Quanto ao outro, já não existe.
Ihi neger aderagro, atemouten, eneiug ziab rerefaralu, duhanot suat kuhonachu, kulanton wandemanchu, ietasur buguzotachu, betulanten hido, tamasunen wandemanchahun, wandanayezachahut.
Fazei o seguinte, então, e ficai vivos. Eu temo o verdadeiro Deus. Fique preso em custódia um de vossos irmãos, mas os demais de vós, ide, tomai cereais para a fome nas vossas casas. Então me trareis o vosso irmão mais moço, para que eu saiba que vós não sois espiões, mas que sois retos.
Não podemos levar esta mensagem para o nosso idoso pai, nem podemos trazer Benjamim aqui para o Egito.
A perda de Benjamim o levará ao Seol.
É por causa de José. Sim, José, que nos sobreveio esta calamidade.
Somos indubitavelmente culpados com respeito ao nosso irmão.
Culpados.
Porque vimos a aflição de sua alma.
Vimos, sim.
Quando ele implorou compaixão da nossa parte. mas não escutamos.
Nosso querido irmão.
É por
irmão.
Isso que nos sobreveio esta aflição.
Nós merecemos isso. É nosso pecado. Ele era nosso irmão.
Este aqui será preso e mantido em custódia. Deves encher de cereais seus receptáculos. Também deves devolver o dinheiro de cada homem ao seu receptáculo individual. Então, deves dar-lhes provisões para a jornada. Vê que os cereais sejam colocados sobre os jumentos e que partam daqui.
Será feito assim como dizes, meu senhor.
Oh, não! Que estás fazendo? Meus irmãos!
Vede! Como podem eles fazer
tão embora? Fiten ataum unden manchu kulangara karune.
Escutai isto e ouvi bem. Não mais deveis ver a minha face, a menos que vosso irmão esteja convosco.
Por que é que fomos trazidos à casa do senhor do país? Não podemos negociar com ele assim como fizestes da outra vez?
É estranho, Benjamim. Mas quando fomos àquele lugar, fomos informados pelo encarregado de que o senhor do país queria que fôssemos para a sua casa, pois devemos comer com ele ao meio-dia.
É uma conspiração. Ele está tramando contra nós.
É por causa do dinheiro que voltou conosco em nossas sacas.
Só pode ser
ele
isso.
Ele ainda acha
Sim,
que somos
ele deve
espiões.
Estar tramando. Que Jeová tenha misericórdia. Temo por ti, Benjamim. Se já não tivéssemos consumido todos os cereais obtidos em nossa última visita, e se nossas famílias não estivessem novamente em séria necessidade de alimento, teu pai nunca te deixaria acompanhar-nos. E agora, eu me coloquei como fiança perante nosso pai pela tua vida.
Mas o homem assegurou: não mais deveis ver a minha face, a menos que vosso irmão esteja convosco.
Tem razão.
É mesmo.
É, ele disse isso.
Ah, ali está o encarregado da casa. Talvez ele diga alguma coisa a nosso favor ao homem que é senhor do país. Ah, perdão, meu senhor. No início, realmente descemos para comprar mantimentos. Mas, quando chegamos à pousada e começamos a abrir as nossas sacas, ora, eis que havia o dinheiro de cada um na boca da sua saca. De modo que gostaríamos de restituí-lo com as nossas próprias mãos.
Sim,
nós gostaríamos de devolvê-lo.
E trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Certamente não sabemos quem colocou o nosso dinheiro nas nossas sacas.
Quem poderia ser?
Simplesmente apareceu.
Ficai tranquilos. Não tenhais medo. Vosso Deus e o Deus de vossos antepassados deu-vos um tesouro nas vossas sacas. Podeis estar certos de que o vosso dinheiro veio primeiro a mim. Está tudo bem. E vede agora, aí está o vosso irmão.
Meus irmãos!
Olha, e é Simeão!
Tu, Simeão!
Oh, meu irmão!
Trataram-te bem? Passaste fome?
Fosse de algum modo maltratado?
Mas, Simeão, dize-nos, por favor, que sente o senhor do país para conosco?
Ainda está furioso?
Simeão, por que achas que ele nos trouxe aqui, para sua casa?
Não sei, meus irmãos, não sei! Tudo o que sei é que eu estava na prisão e agora estou liberto e estou aqui convosco.
É tão bom estar
que
com você novamente.
Que Jeová faça a nós segundo sua própria vontade.
Talvez, agora que Benjamim está conosco, o senhor do país nos trate bondosamente.
Sim, agora que Benjamim está conosco.
Vede, aí vem o homem.
Vê, meu senhor. Nós retornamos e te trouxemos presentes. Nosso país, assim como o teu, padece fome. Mas temos deveras bálsamo e mel, e ládano e casca resinosa, nozes de pistácia e amêndoas. Trouxemos a ti como presente de nosso pai, que deseja o teu bem e que ora para que tenhas paz.
Está passando bem o vosso pai, o homem idoso de quem me falastes? Ainda está vivo?
Teu servo, nosso pai, está passando bem. Ainda está vivo.
É este o vosso irmão, o mais moço de quem me falastes?
Sim, meu senhor.
E qual é teu nome, meu filho?
Teu servo foi chamado por minha mãe, quando me deu à luz, pelo nome de Benoni. Mas fui chamado de Benjamim por teu servo, meu pai.
Tiveste outro irmão? Um que não mais está convosco? Conheceste-o?
Sim, meu senhor. Ele era meu próprio irmão. Do mesmo ventre saímos. Eu não passava de uma criança quando ele morreu. Mas eu o amava muito, assim como o nosso idoso pai.
E como morreu teu irmão, Benjamim?
Ele foi dilacerado por um animal selvagem, meu senhor.
Testemunhaste sua morte?
Não, meu senhor. Mas ele usava uma comprida túnica listrada, tipo camisão, que nosso pai mandara fazer para ele. E nesta ocasião, nossos 10 irmãos trouxeram a túnica comprida ao nosso pai, e esta estava manchada de sangue. E nosso pai passou a examiná-la e exclamou: "É a túnica comprida de meu filho. Uma fera selvagem, por certo, deve ter dilacerado José." Nisso, Jacó, nosso pai, rasgou as suas capas e pôs serapilheira em volta dos quadris, dizendo: "Pois descerei pranteando para meu filho ao Seol." E nosso pai continua a chorar por ele, meu senhor, mesmo depois de passados todos esses anos.
Que Jeová, o Deus de nossos antepassados, tenha misericórdia de nós.
Que Deus te mostre seu favor, meu filho.
Leve estes homens para que se preparem e depois serve a refeição.
Será feito assim como disseste, meu senhor.
Oh, Benjamim, meu irmão, que é isto que Jeová fez por nós ao trazer-me aqui para o Egito? Como meu coração anseia por ti e por nosso pai, Israel, para que eu possa vê-lo novamente. Mas como saberei se o pecado que nossos irmãos cometeram contra Jeová e contra nosso pai, Israel, foi perdoado por nosso Deus? Que Jeová me conceda sabedoria para sondar cabalmente o coração deles.
Tudo está preparado para a refeição, meu senhor. Os homens estão sentados à mesa diante de ti, assim como ordenaste, na ordem do primogênito ao mais moço.
Eis o que quero que faças. Quando tivermos terminado, quero que enchas as sacas dos homens com alimento, tanto quanto puderem transportar, e coloques o dinheiro de cada um na boca da sua saca. Mas deves colocar meu cálice, o cálice de prata, na boca da saca do mais moço, bem como o dinheiro pelos seus cereais.
Teu cálice de prata, meu senhor?
Isso mesmo. Faze conforme te ordenei.
Será. Será feito assim como disseste, meu senhor.
Vamos colocar nossas sacas aqui por um momento, para que os jumentos possam beber água e comer.
Estou com tanta sede.
Vamos refazer-nos também, e depois continuaremos a nossa jornada.
Como queiras, Judá.
Mas é, cuidaste dos jumentos?
Sim, Naftali.
Vede, um carro. É um carro egípcio.
Ora, está vindo em nossa direção.
Vai parar aqui.
É o assistente do senhor do país.
Que poderia ele querer?
O que aconteceu agora?
Ah, alcancei-vos aqui. Agora posso transmitir a mensagem que meu senhor vos enviou.
Mensagem.
O que será?
Fala, estamos ouvindo.
Isto é o que meu senhor mandou dizer-vos. Por que retribuístes o bem com o mal? Por que roubastes o cálice de prata de meu senhor? Não é esta coisa de que meu amo bebe e por meio da qual interpreta peritamente os presságios? Procedestes mal no que fizestes.
Não é possível.
Se algum de nós tiver este cálice, seja ele punido.
Seja agora exatamente segundo as vossas palavras. Assim, aquele com quem for achado tornar-se-á escravo de meu senhor. Mas vós mesmos sereis provados inocentes.
Sim, somos inocentes.
Aqui, todos vós, trazei vossas sacas.
Não pode ser.
Tu, aqui, o primogênito, abre a tua saca.
É meu embrulho de dinheiro. Foi-me novamente devolvido na boca de minha saca.
Exatamente como eu disse.
Não pode ser.
És o mais moço. Abre, por favor, tua saca.
As tuas ordens, meu senhor.
Ah, teu dinheiro está aí. Mas vede. Vede. Exatamente como disse meu amo. Eis o cálice que pertence ao meu amo.
Como é isso possível?
Um inimigo fez isso.
Tem misericórdia do moço, meu senhor. Tem misericórdia.
Oh, meu irmão. Meu irmão.
Eu não roubei.
Que é isto que aconteceu conosco?
Ajuda. Eu não
será
roubei.
Será agora de nosso pai, Israel? Seus cabelos grisalhos certamente descerão com pesar ao Senhor.
Certamente morrerá de pesar.
Morrerá de pesar.
Vinde agora. Carregai vossos animais. Tereis de responder perante o Senhor da terra do Egito por este proceder mal.
Nunca imaginei que veria este dia. E agora, como terminará este dia? E o que significará para Jacó, meu pai? E para Benjamim? E para meus outros 10 irmãos? 20 anos atrás foi quando começou. Contudo, vendo meus irmãos aqui, nesta sala, parece que foi apenas ontem. Minha imaginação volta para as planícies de Dotã, onde meus irmãos cuidavam das ovelhas de nosso pai. Nosso pai enviara-me de Hebron até lá para saber como passavam. Mal sabia eu, quando parti, dos anos agonizantes que se seguiriam até hoje. Mas esse dia chegou. Será este um dia de retribuição ou um dia de bênção? Com que fim enviou-me Jeová para cá, ao Egito? Será que agi com discrição? Será o coração deles deveras escrutinado? Quanto me dói ver a aflição deles! Mas preciso levar isto a cabo. Que Jeová conceda o resultado para seu próprio louvor.
Meu senhor?
Sim? São os homens de Canaã?
Estão retornando sob a custódia da guarda. Mas há outro assunto que necessita da tua atenção.
Fala. De que se trata?
Representantes do nosso próprio povo estão aqui, procedentes da região do Nilo Superior e do Nilo Inferior, e das terras entre essas regiões. Eles têm um assunto urgente que requer a tua decisão.
Faze-os entrar, por favor. Ouvirei seu problema.
Vós viestes das regiões do Nilo superior e inferior e das terras entre estas regiões?
Sim, meu senhor.
Viemos deveras para ver tua face.
Nosso povo enviou-nos com um pedido urgente, meu senhor.
Podeis falar. Qual é o pedido deles?
O dinheiro de todo o povo do Egito já foi quase todo gasto.
Contudo, seu alimento já acabou e nosso povo passa fome.
Que podemos dizer ao nosso povo, meu senhor? Nosso povo padece necessidade e, no entanto, ainda há muito alimento nos armazéns.
Dizei ao vosso povo para trazer seus animais domésticos a Faraó, e eu lhes darei pão em troca.
Meu senhor, ainda temos 5 anos de fome pela frente, como tu mesmo disseste. Que faremos quando se acabarem também os animais domésticos, meu senhor?
Que diremos ao nosso povo então, meu senhor?
Pois então, teremos apenas nossos corpos e nossa terra. Por que devíamos então morrer diante dos olhos de meu senhor, tanto nós como nossa terra?
Quando o povo vier e disser, compra a nós e a nossa terra por pão, e nós, bem como nossa terra, nos tornaremos escravos de Faraó, então lhes daremos pão, e mudaremos o povo para as cidades que preparamos para eles, e receberão provisões. Quando a fome estiver para terminar, então podereis retornar à terra que pertence a Faraó, e recebereis sementes, e devereis semear a terra com elas. E quando resultar em produção, então tereis de dar 1/5 parte a Faraó, mas 4 partes se tornarão vossas, como sementes para a terra e como alimento para os das vossas casas e para os vossos pequeninos comerem. E eu terei comprado a vós e a vossa terra quais escravos para Faraó.
Esse é um arranjo justo e misericordioso.
Preservaste nossa vida.
Achemos favor aos olhos de meu senhor e nos tornaremos escravos de Faraó.
Os homens de Canaã retornaram, meu senhor.
Faze-os entrar.
Ihen Yadergatjarut Neiger Mindirno.
Que sorte de ato é este que praticastes? Não sabias que um homem tal como eu pode interpretar peritamente os presságios?
O verdadeiro Deus descobriu o erro dos teus escravos. Eis que somos escravos de meu amo, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o cálice.
Inialorgata Chobahotnin. Inia Tseaun Kursuzin Yetanin Yabetu Degmo.
Aihonlinianihinaideirig. Seuaum Yeterin Yabetu Sou Erso Barreia Yeronen.
É inconcebível que eu faça isso. O homem em cuja mão se achou o cálice é quem se tornará meu escravo. Quanto aos demais de vós, ide em paz para o vosso pai.
Rogo-te, meu amo, por favor, deixa teu escravo falar 1 palavra aos ouvidos do meu amo. Subimos até o teu escravo, meu pai, e lhe contamos então todas as palavras que meu amo nos falou. E mais tarde nosso pai disse, voltai. Comprai-nos alguns mantimentos. Mas nós dissemos, não podemos descer, porque não podemos ver a face do homem caso nosso irmão mais moço não esteja conosco. Teu escravo, meu pai, disse-nos então, vós mesmos bem sabeis que a minha esposa só me deu à luz 2 filhos. Mais tarde, um saiu da minha convivência, e eu exclamei, oh, seguramente deve ter sido dilacerado, e não o vi até agora. Se fosseis levar também a este fora da minha vista, e lhe sobreviesse um acidente fatal, certamente faríeis os meus cabelos grisalhos descer com calamidade ao Seol. E agora, assim que eu viesse a teu escravo, meu pai, sem o rapaz, de modo que agora, por favor, deixa teu escravo ficar em lugar do rapaz como escravo do meu amo, para que o rapaz possa subir com os seus irmãos. Pois como poderia eu subir até meu pai sem que o rapaz estivesse comigo, para não ser que eu olhe então para a calamidade que há de apanhar meu pai.
Não posso suportar mais.
Ouvi.
Não sabeis quem eu sou.
Ele fala a nossa Vede, língua.
Eu sou José. Vede, sou vosso irmão.
Ele disse José.
Eu vos reconheci desde o início. Dizei-me, por favor, ainda vive meu pai? Vinde, aproximai-vos, por favor. Será que ainda duvidais? Vede, eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito.
O que será de nós agora?
O julgamento de Jeová certamente recaiu sobre nossas próprias cabeças.
Agora Jeová fará a nós, por meio de José, o que tentamos fazer a ele.
Não vos recueis de medo, meus irmãos, pois não nos reuniu Jeová novamente? Oh, Benjamim, Benjamim, meu irmão.
José!
Por fim foste restituído a mim.
Meu próprio irmão! Nunca esperava ver-te vivo. Vede, Judá, Rubem, Dan, é José. Este nosso irmão estava morto, mas voltou a viver.
Suplico-te agora, José. Perdoa, por favor, a revolta dos servos do Deus de meu pai,
por favor,
e nosso pecado,
perdoa-nos
por te termos feito o que é mal.
Por favor, não guardes ressentimento contra nós, pois somos como escravos teus.
Não tenhais medo, meus irmãos, pois estou eu no lugar de Deus. Quanto a vós, maquinastes o mal contra mim.
José, meu irmão.
Mas agora não vos sintais magoados e não estejais irados com vós mesmos por me ter desvendido para cá. Porque foi para a preservação de vida que Deus me enviou na vossa frente. E agora, meus irmãos, subi, depressa, até meu pai e tendes de dizer-lhe: assim disse teu filho José. Deus me designou Senhor para todo o Egito. Desce a mim, não te demores. E tens de morar na terra de Gósen, e tens de continuar perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e tuas manadas, e tudo o que tens. E vou suprir-te ali de alimento. Pois este é o segundo ano de fome no meio da terra, e ainda haverá 5 anos em que não haverá nem lavoura, nem colheita. Por conseguinte, Deus enviou-me na frente de vós, a fim de pôr para vós um restante na terra, e para vos preservar vivos por meio de um grande escape. Portanto, ide, depressa, e não fiqueis exasperados um com o outro ao longo do caminho. Tendes de contar a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vistes. E tendes de apressar-vos e trazer meu pai cá para baixo a mim, a fim de que possamos ficar novamente reunidos. Agora, pois, não fostes vós quem me enviastes para cá, mas foi o verdadeiro Deus, a fim de me designar pai para Faraó e senhor para toda a sua casa, e como aquele que domina sobre toda a terra do Egito. Que Jeová vos acompanhe e vos leve a salvo até o vosso retorno.
Não estejais irados com vós mesmos por me ter desvendido para cá, porque foi para a preservação de vida que Deus me enviou na vossa frente. Os irmãos de José maquinavam contra ele, mas Jeová usou a malevolência deles para cumprir seu próprio propósito. Hoje em dia, Cristo Jesus é o José maior, que, mediante a adversidade, tornou-se o pão da vida em meio a um mundo faminto de ouvir as palavras de Jeová. Benjamim retratou o ativo restante ungido da atualidade. E que dizer dos seus 10 meios-irmãos, bem como dos egípcios que venderam sua terra e a si próprios para se tornarem escravos de Faraó? Representam os da grande multidão que saem da cristandade de Babilônia a Grande, que são afligidas pela fome. Tais pessoas são descritas em Isaías 2, 2 e 3. Consegue visualizar a si mesmo neste lugar de fartura espiritual, juntando-se a você muitas pessoas, dizendo: vinde, e subamos ao monte de Jeová, à casa do Deus de Jacó, e ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas.
pois de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Jeová. Em contraste com a fome espiritual existente na terra fora do favor de Jeová, há uma abundância de alimento espiritual no lugar de adoração de Jeová. Sim, ao passo que a fome de se ouvir as palavras de Jeová na cristandade, como predisse Amós, a palavra de Jeová sai, deveras, da Jerusalém celestial. Mas, para ouvir essa palavra e ser sustentados, que precisam fazer os que desejam sobreviver ao atual período crítico e adentrar no novo mundo justo? Precisam estar preparados para negar a si mesmos, a fim de receberem a vida e suas bênçãos mediante a provisão de Cristo Jesus, cujos escravos eles se tornam quando se dedicam a Jeová. José armazenou alimentos nas cidades armazéns e depois transferiu o povo para as cidades quando suas terras passaram a pertencer a Faraó. Portanto, o José maior, Jesus Cristo, tem provido uma abundância de alimento espiritual vitalizador para os espiritualmente famintos reunidos nas congregações cristãs, que servem quais centros de educação divina. José não só deu ao povo alimento para comer, mas deu-lhe semente para plantar. Demonstrou preocupação amorosa e misericórdia com todos, até mesmo com os que o haviam tratado malevolamente. Portanto, temos hoje o grande privilégio, sob a direção do José Maior, Jesus Cristo, de lançar sementes da verdade e difundir as boas novas de que há alimento espiritual disponível. Fazemos isto para o benefício de todos os que aceitam os termos e as provisões amorosamente providenciadas pelo soberano governante Jeová. Quão gratos podemos ser ao nosso Deus pela dádiva do seu filho, o José Maior, que serve qual sábio administrador do alimento espiritual. Ele foi comissionado por Jeová para agir como preservador de vida na atual época de fome espiritual. Que cada um de nós mostre diligência em prestar serviço sob a liderança dele.